Eu esqueci de botar para gravar, mas ainda está em tempo. Então, só recapitulando, já que eu coloquei a gravação agora, então, a gente vai corrigir na semana que vem esse exercício que eu já tinha passado na semana passada, porque pode ser que alguém ainda não tenha tentado fazer, então tem a chance de tentar fazer e mandar a resolução por e-mail, se possível, ainda hoje, tá? Esse exercício aqui. Aqui já vem outros exercícios, tá? Que eu mandei pela Gabi. Exercícios que vocês já praticaram bastante, mas é só para relembrar. Exercícios de calibração, de medição com paquímetro, tá? Exercício de medição com micrômetros também. Isso aqui são paquímetros diversos, em polegada, polegada fracionária, polegada decimal, tá? Enfim, que vocês já viram, é só revisão. Aqui é micrômetro, micrômetro milimetrado, tá? Aqui outro micrômetro milimetrado. Aqui um relógio comparador, centesimal, centésimo de milímetro. Aqui um relógio comparador de valor de uma divisão de um micrômetro. Aqui é um exercício de calibração de uma régua que vocês vão ter o que eu vou explicar hoje como base. Então, esse aqui vocês vão poder tirar de letra, fazer tranquilamente em função do exercício que eu vou apresentar agora, já logo a seguir. Esse aqui é o exercício que eu falei que talvez seja um pouco mais complicado, mas o objetivo é que seja mesmo. Tá? É um exercício de mais raciocínio. Então, eu queria que ficasse claro para vocês o seguinte, ó. A gente tem sempre um resultado e uma incerteza de medição, tá? Um resultado e uma incerteza de medição. Aqui tem um resultado e uma incerteza de medição em torno do resultado. Aqui um outro resultado 3 e uma incerteza de medição em torno dele, tá? Então, isso aqui é a representação. E U é a incerteza de medição expandida, tá? Então, o que que a gente tem na avaliação da conformidade? Na avaliação da conformidade, a incerteza associada a um resultado de medição tem papel fundamental para a tomada de decisão a respeito da aceitação ou rejeição daquele resultado. Então, o que que a gente tem aqui, ó? O confronto entre incerteza de medição e o erro máximo admissível ou a tolerância. Então, na figura a seguir, vê-se as possíveis situações de posicionamento do resultado de medição e respectiva incerteza em relação ao intervalo tolerado. Então, por exemplo, você tem um intervalo tolerado que vai aqui de um limite inferior de tolerância a um limite superior de tolerância. Esse aqui é um intervalo tolerado. Tá? E aonde cai o resultado? O resultado, se cair aqui fora, obviamente esse resultado é rejeitado, porque ele e a incerteza, o resultado com respectiva incerteza, estão totalmente fora do intervalo tolerado. Obviamente esse resultado aqui é rejeitado. Esse resultado 2, com a respectiva incerteza, ele é totalmente aceito. Ele é aceito porque ele caiu totalmente dentro do intervalo tolerado, tanto o resultado quanto a sua respectiva incerteza. Esse resultado 3, o resultado 3 caiu dentro do intervalo tolerado. Porém, uma parte da incerteza está jogando para fora. Existe a possibilidade de que o valor verdadeiro da grandeza medida esteja fora. Então, esse aqui é um resultado que a gente não pode nem aprovar e nem rejeitar. Tá bom? O resultado 1 levaria à rejeição, o 2 à aceitação e o 3 à indefinição, já que uma parte da incerteza está fora. Foi isso que eu acabei de falar. Tá? Então, com base nisso, única e exclusivamente com isso, você já tem condição de fazer o exercício que eu tenho a propor. Olha aqui, ó. O que que a gente tem? Quando o resultado está em cima do limite inferior da tolerância, e a gente tem a incerteza aqui, ó, em azul, vocês veem, o resultado caiu em cima do limite inferior da tolerância. E nós temos a incerteza. Então, esse resultado, a gente não tem como definir se ele aprova ou rejeita, porque metade da incerteza está para fora. A mesma coisa se a gente vê desse lado de cá. Então, quando é que um resultado é aceito? Ele só vai ser aceito quando ele cai dentro do intervalo de aceitação. Então, o intervalo tolerado é esse. Mas, em função da incerteza, se a incerteza é maior ou menor, o intervalo de aceitação aumenta ou diminui. Quer dizer, se a incerteza diminui, o intervalo de aceitação aumenta. Se a incerteza aumenta, o intervalo de aceitação diminui. Dá para ver isso muito bem representado aqui no gráfico. Tá bom? E os intervalos representados aqui pela incerteza, U expandida, à esquerda e à direita da figura, podem ser chamados de bandas de segurança. Então, isso aqui são bandas de segurança que protegem, pelo fato de eu, de repente, estar aprovando algo que deveria ser rejeitado ou rejeitando algo que deveria ser aceito. Por isso que chama de banda de segurança a própria incerteza, tá? Então, com esse gráfico, vocês têm condição de fazer esse exercício que está aqui, ó. No exercício a seguir, os erros máximos admissíveis. O que é que são os erros máximos admissíveis? São as tolerâncias. Erro máximo admissível é a tolerância. Os erros máximos admissíveis dos instrumentos de medição listados corresponderão às margens de dúvida nos resultados de medição. Eles estarão fazendo o papel de incertezas de medição e servirão para análise gráfica, como acima. Análise gráfica comparativa, com os intervalos tolerados para o furo e para o eixo. O que acontece? A gente vai ver no exercício que existem intervalos tolerados para um furo e para um eixo. Tá? E a gente vai ter os instrumentos que poderiam ser usados ou que o laboratório pensa em utilizar para medir os diâmetros desses furos, desse furo e desse eixo. Só que não existe dados de calibração desses instrumentos. Existem, sim, especificações do fabricante que diz: ah, esse instrumento erra dentro de mais ou menos tanto. Quer dizer, o erro máximo admissível para esse meu instrumento é de mais ou menos tanto. Isso é o erro máximo admissível, que neste caso aqui em particular, comparando as tolerâncias de furo e eixo, vão servir como incerteza. Tá? Então, o erro máximo admissível dos instrumentos a gente vai considerar como incerteza para comparar com os intervalos tolerados para o furo e para o eixo. Então, o exercício basicamente está aqui. Tá? A gente vai ter, ó, considere-se que serão confeccionados furos e eixos com valores nominais de 10 milímetros, objetivando-se uma montagem aderente forçada leve. Esse tipo de montagem é normalmente aplicada a órgãos mecânicos que necessitam de desmontagens e montagens frequentes, como, por exemplo, polias, engrenagens, rolamentos, etc. Com isso, as especificações ideais em termos de tolerância serão para H7 H7 para os furos e J6 para os eixos, tá? Então, o que eu estou propondo aqui, ó? Considerando-se a tabela para 10 milímetros, esqueçam o resto, pensando num diâmetro nominal de 10 milímetros, tanto para furo quanto para eixo. A gente vai ter para o furo, que é H7, a gente vai ter, ó, H7, furo, a tolerância é de 10, de 0 a 15 micrômetros. De 0 a 15 micrômetros. Então, ó, a tolerância para o furo de 10 milímetros é de 10 até 10,015 milímetros, porque aqui são 15 micrômetros. É o que é admissível, é a tolerância admissível para o furo. E aqui, o J6, ó, é a tolerância admissível para o eixo. Então, o eixo pode ter 10 milímetros menos 2 micrômetros ou até 10 milímetros mais 7 micrômetros. Então, aqui, o intervalo tolerado para o eixo vai ser de 9 micrômetros. O intervalo tolerado, aquele que a gente botou lá no desenho. E aqui, para o furo, o intervalo tolerado vai ser de 15 micrômetros. Tá? Então, eu proponho que vocês trabalhem graficamente, desenhando mesmo. Tá? E aqui são possibilidades de instrumentos, tá vendo? Digamos que a empresa confecciona tais itens, a empresa que confecciona tais itens tem em seu acervo de instrumentos de medição as opções dadas a seguir. Então, aqui, ó, são vários instrumentos que essa indústria que fabrica esse eixo e esse furo tem. Tem um paquímetro, tem outro paquímetro, tem um outro paquímetro ali, três paquímetros de resoluções diferentes. E aqui estão os erros máximos admissíveis para cada um deles. E esses erros máximos admissíveis é que vão ser comparados àquelas tolerâncias do furo e do eixo. Agora, vocês vão ter que analisar se algum instrumento desses não serve em função da própria resolução ou do próprio erro máximo admissível, se ele for muito grande em relação ao intervalo tolerado, e por aí vai. É uma análise comparativa. Tá? E aqui tem outros instrumentos para medições externas, e assim sucessivamente. Tá bom? Tem, erros máximos admissíveis que estão em micrômetros. Aqui, os erros máximos admissíveis estão em centésimos de milímetro. Tá? É questão de conversão de unidades. E por aí vai. São várias opções de instrumentos. E aí vem uma série de perguntas, que vocês. É exatamente esse o objetivo, que vocês respondam a essas perguntas. Aqui, por exemplo, a gente vai considerar para um resultado medido do furo, porque aqui, ó, para quais instrumentos listados tem a possibilidade de realizar medições internas, não haveria zona de aceitação considerando o intervalo tolerado em questão. Então, para um valor de 10,011 milímetros do diâmetro do furo, vocês façam análise com relação a esses instrumentos que estão sendo citados aqui embaixo. A mesma coisa aqui para o eixo. A mesma coisa aqui para a medição do eixo, que deu 10,002 milímetros, que tenha sido o resultado obtido com qualquer um desses instrumentos. Aí vê qual seria realmente o instrumento. Ah, leiam com detalhe o exercício que vocês chegam lá. Tá bom? Não tem nada de bicho de sete cabeças. Tem um outro aqui que eu acabei não passando para vocês, mas a gente pode deixar ele em aberto. O importante é resolver esses, e obviamente esse aqui vai ser o que vai tomar mais tempo, esse exercício. Os outros vocês já trabalharam, já fizeram. E esse aqui vocês vão ter condição de responder em função de eu esclarecer este exercício aqui, ó, que é o primeiro exercício. Tá? É esse exercício aqui que eu vou explicar agora para vocês. Dos instrumentos de medição que faltou falar a respeito de processo de calibração, o único que ficou faltando foi esse aí. Tá? Então, a gente está falando agora da calibração de uma régua graduada. É uma régua graduada de aço. A gente já falou de calibração de paquímetro, de micrômetro, de relógio comparador. Agora a gente está falando aqui da calibração de uma régua graduada de aço. É, a gente treinou leituras em régua, em treina, né? E a gente não falou da calibração da régua. Então, o que que eu estou propondo aqui, ó? É uma régua graduada de aço milimetrada, de 2 metros de comprimento, 2 metros de comprimento. Ela foi calibrada por comparação a uma régua, também de aço, de 1 metro de comprimento. Então, uma régua de 2 metros que está sendo calibrada com uma régua de 1 metro. Determinar o resultado e a incerteza da régua calibrada em 1 metro. Determinar o resultado e a incerteza da régua calibrada em 1 metro, assim como a incerteza em 2 metros. Tá? Então, ó, a gente começa por aqui. Primeira coisa que a gente faz: a régua a calibrar é esta que está aqui. Tá? Ela vai aqui de 0 a 1 metro. E aí eu tenho uma régua padrão, uma régua de referência. Tá? Tem traços melhores, mais finos. E a gente centraliza o traço da régua padrão no centro do traço da régua a calibrar. E aí a gente obtém uma diferença. Obviamente, o 1 metro da régua a calibrar não bate exatamente com 1 metro da régua padrão. Tá? E a tendência que eu vou determinar é exatamente a diferença, que vai ser a média dos erros de indicação. A média dos erros de indicação chamo de tendência, é o quanto existe de afastamento entre a régua que está sendo calibrada em relação à régua padrão. Seria como se fosse o erro, né? É o erro de indicação. Então, em cima, régua calibrar, embaixo, régua padrão. O erro de indicação é a indicação na régua em calibração menos a régua padrão. Tá? Indicação na régua em calibração menos a régua padrão. Em cima a régua calibrar, embaixo a régua padrão. Então, quando eu faço a calibração, eu vou olhar o centro do traço da régua a calibrar, o centro do traço da régua a calibrar, e veja onde ele estaria mais ou menos posicionado na régua padrão e faço a leitura. Eu faço a leitura onde? Na régua padrão. Então, a régua padrão, ela está aqui, ó. Eu sei que aqui tem 1 metro, então aqui eu estou lendo 999,7. Está aqui, ó. 999,8. 999,8. 999,7. 999,7. Eu tiro e boto no zero. Eu tiro o zero, eu faço os zeros coincidirem 5 vezes e faço a leitura, e faço, digamos, 5 leituras aí. Tá? Então, eu li 997, 998. Em função do posicionamento no zero, eu posso a cada hora ler um pouquinho diferente. E aí eu tiro um valor médio. Tiro o valor médio. O valor médio deu 999,74. Tá? 999,74. Qual é a tendência? A tendência é a média dos erros de indicação. Então, erro de indicação, a gente já viu que é indicação na régua menos régua padrão. Então, a tendência trabalha com a média. Então, a média é essa, 999,74. 1.000 menos 999,74 dá mais 0,26 milímetros de tendência. Agora, essa tendência aí, ela não está corrigida. Por que que ela não está corrigida? Porque a régua de 1 metro, a régua padrão, ela tem um certificado de calibração. E no certificado de calibração da régua padrão, diz que na indicação de 1 metro, o resultado é 999,9 mais ou menos 0,15 micrometros para um K igual a 2. Esse é o resultado e a incerteza da calibração da régua padrão no traço de 1 metro. Então, se a régua padrão em 1.000 milímetros não tem 1.000, tem 999,9, né? Olha só, se a régua padrão em 1 metro não tem 1 metro, ela tem 999,9, obviamente aqui também Não é 999,74, é 999,64, é um décimo a menos também. Tá? Então é isso, ó. Significa que esse valor está sendo corrigido. Ele é menos 999, mas tem um mais 01. É como se eu estivesse botando aqui 999,64. Então, a tendência corrigida da régua em calibração, na indicação de 1 metro, vai ser 1.000 menos 999,64, que vai dar igual a 0,36 milímetros. Então, aqui, a gente já teria o resultado final da calibração da régua em 1 metro. Então, o que vai para o certificado é que a tendência da régua calibrar, que está sendo calibrada em 1 metro, a tendência dela é mais 0,36 milímetros. Tá? E aqui está o que eu expliquei aqui, né? Se a régua padrão não tem 1 metro, tem 999,9, obviamente aqui não tem 999,74, tem 64. É um décimo a menos também. Tá? Então, o resultado da tendência já está aqui. Esse aqui já é o valor que vai para o certificado. Agora vamos ver o cálculo da incerteza de medição. Tá? Cálculo da incerteza de medição. Então, a temperatura das réguas durante a calibração é 21,8 graus Celsius. A temperatura delas durante a calibração, 21,8 graus Celsius. Considerando desprezível a incerteza em torno desse valor, tá? A gente vai considerar desprezível a incerteza em torno desse valor. A gente vai considerar que esse valor é exato. A diferença entre os coeficientes de expansão térmica linear das réguas é zero, mais ou menos 1 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, a menos 1. Então, a gente diz que a diferença entre os coeficientes de expansão térmica linear das réguas é zero, mas tem uma margem de dúvida em torno. A espessura média dos traços da régua calibrada é 0,3 milímetros. É a espessura média dos traços da régua calibrada, 0,3 milímetros. A estimativa das leituras na régua padrão significa que eu estou dividindo aqui, ó, 1 milímetro em 10 partes. Tá? Quando eu leio 997, 998, eu estou dividindo 1 milímetro aqui na padrão em 10 partes. Por isso que eu leio 997, 998. Então, a minha resolução vai ser o valor de uma divisão dividido por 10, tá? A estimativa das leituras na régua padrão, em 10 partes. E aqui é o modelo matemático para esse experimento, que não é prático, é praticamente não tem diferença praticamente em relação àqueles casos anteriores, do paquímetro, do micrômetro, tá? Então, a gente diz aqui que, ó, a tendência instrumental em 1 metro, corrigida, aquele 0,36, qual é a incerteza do 0,36? O 0,36 foi encontrado através dessa fórmula. Tá? Porque eu digo que os coeficientes de expansão térmica é zero, então isso aqui vai zerar, esse termo aqui vai zerar. Essas correções aqui, ó, devido à espessura do traço, eu vou considerar zero com uma margem de dúvida, e aqui também da resolução. Vou considerar zero com uma margem de dúvida. No final só sobra LC menos LP. LC é a indicação na régua de 1 metro, na régua a calibrar em 1 metro, e o LP é a média das leituras na régua padrão. E a gente tem então as tendências corrigidas. Tá? O comprimento nominal é de 1 metro, tá? É o L. Então, L igual a LP igual a LC. Tudo é igual aqui, ó. E a temperatura, tudo igual. Tá, os comprimentos aqui estão considerados iguais, como L. Delta T, diferença de temperatura em relação a 20 graus. A gente já viu que a medição não foi a 21,8 graus? Então, a gente viu que a medição foi a 21,8 graus. Olha lá, 21,8 graus Celsius. Então, delta T, a diferença de temperatura em relação a 20 graus, é 1,8 graus Celsius. E aqui o delta alfa é a diferença entre os coeficientes de expansão térmica linear da régua padrão e régua em calibração, que a gente considerou diferença zero. Tá? RP é a correção devido à resolução da régua padrão, e a correção vai ser zero, com uma margem de dúvida, com uma incerteza, que a gente vai ver agora adiante. O CEP é a correção do erro do padrão na indicação de um método. Então, a gente tem lá a correção do erro do padrão. Na verdade, eu falei que aqui é zero. Não, aqui a gente tem uma correção de um décimo, não é isso que a gente viu lá? Ó, é isso aqui, ó. A gente tem uma correção de um décimo aqui, ó. Esse aqui é o CEP, é a correção no valor do comprimento da régua padrão. Ok? Então, a correção devido à resolução da régua, que vai ser zero com uma incerteza, e a correção do erro do padrão na indicação de um metro, que é 0,1 milímetros. 0,1 milímetros está aqui. 1 menos 999,9 dá 1 milímetro, 0,1 milímetros. E aqui o certificado de calibração da régua diz que ela tem uma incerteza de mais ou menos 0,15 milímetros para um K igual a 2. Trocando em miúdos, a gente parte aqui, então, para as diversas componentes já calculadas da incerteza de medição. Por exemplo, ó, a derivada parcial da tendência em relação às repetições, né, as repetições feitas, foi de 0,3. Espera aí um momentinho. Incerteza na definição. Ah, não. Momentinho. Incerteza na definição do trecho. Perdão. Aqui é incerteza na definição do centro do traço de um metro da régua a calibrar. A gente tem a espessura do traço, olha aqui, ó, a espessura do traço da régua a calibrar é 0,3 milímetros, a espessura do traço. A gente fica com uma margem de dúvida, digamos, da metade da espessura do traço, no, na questão do posicionamento do centro desse traço em relação a escala da régua padrão. Então, tem uma dúvida no posicionamento, na determinação do centro do traço, da gente ter certeza que a gente está referenciando bem o centro do traço da régua. Então, a gente tem uma incerteza devido a isso. Então, seria a espessura do traço dividido por 2, que dá 0,15, dividido por raiz de 3, que é uma suposição, é uma estimativa. Então, é uma distribuição do tipo retangular. Uma distribuição do tipo retangular. Isso leva a uma componente de certeza de 0,087 milímetros. 0,087 milímetros. Tá? Aqui, a gente já tem a incerteza devido à componente tipo A da incerteza, que é a repetitividade das medições. Nós calculamos o S por raiz de N. Isso aqui é o desvio padrão daquelas cinco medições. Tá? A gente tem aqui cinco medições, ó. A gente calculou a média que está aqui e o desvio padrão. O desvio padrão deu 0,055 dividido por raiz de N, que é a raiz de 5. Então, a gente chega aqui, ó, a um resultado de 0,025. É a componente tipo A. Essa aqui de cima é a componente tipo B. Essa outra aqui também é uma componente tipo B, em que a gente vai ter a derivada parcial em relação à diferença de coeficiente de dilatação, diferença entre os coeficientes de expansão térmica linear de uma régua em relação à outra, que vai ser zero, mas tem uma margem de dúvida, que é de mais ou menos 1 vezes 10 a menos 6. E a gente tem aqui o comprimento L, que é 1.000 milímetros. A gente tem a temperatura, o delta T, que é o 21,8 menos 20, que dá 1,8 graus Celsius. E aqui é a estimativa distribuição do tipo retangular também, porque é uma estimativa de que A incerteza, a diferença entre os alfas é zero, com uma margem de dúvida de 1 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, a gente trata como uma distribuição do tipo retangular, que vai dar 0,001. Tá? Aqui, deixa eu ver aqui em cima rapidinho. Aqui não é ESP, não, tá? Porque isso aqui pode conversar. Isso aqui é EP, erro do padrão, correção do erro do padrão, porque a espessura do traço está aqui em cima e eu chamei de I de C, I de espessura do traço, tá? E C, eu chamei de IC, é correção devido à espessura do traço. Aqui é EP, tá? É em relação ao padrão. Por quê? Porque a incerteza da régua padrão é 0,15. Aqui, ó, a incerteza da régua padrão é 0,15. E a gente dividiu por 2, porque é um K igual a 2. Então, 0,15 dividido por 2. Está aqui, ó. Tá? Isso aqui é derivar, é devido à incerteza do padrão. E aqui é a incerteza relacionada no caso, a resolução. A minha resolução foi o quê? 1 milímetro dividido em 10 partes. Eu estimei 1 milímetro em 10 partes, como eu falei. Então, 1 milímetro dividido por 10, por raiz de 3, também distribuição do tipo retangular. Ok? Então, nós temos aí todas as componentes, todas elas, somadas quadraticamente. E a gente extrai a raiz, a gente vai obter a incerteza combinada da tendência, aquela tendência de mais 0,36 milímetros. Então, a gente tem uma incerteza combinada na tendência de 0,13 milímetros. E aqui o fator K igual a 2, multiplicativo, tá? Por conta de que a componente tipo A, que é esta aqui, ela é bem baixa em relação a essa aqui, por exemplo, em relação a essa. Então, o K, quando a gente vê uma componente tipo A bem inferior a outras, tipo B, a gente pode, na prática, já afirmar que o K é igual a 2. Não precisa nem calcular o grau de liberdade, através do grau de liberdade efetivo, determinar o fator K através do grau de liberdade efetivo, que é trabalho à toa. Então, a incerteza expandida da tendência vai ser 2 vezes 0,13, que dá 0,26. Então, qual seria o resultado para um método? O resultado para um método da tendência seria tendência 0,36 mais ou menos 0,26 milímetros. Seria a incerteza da tendência que deu 0,36 em um método. E por que que aqui eu estou calculando para 2 metros? Digamos que eu também desse a tendência para 2 metros. Eu falei que a régua tem 2 metros. Então, eu tenho que calibrar em duas partes, de 0 a 1 metro e de 1 metro, de 0 a 1 metro e de 1 metro até 2 metros. Então, está aqui, olha. Como eu tenho que somar dois trechos para achar o comprimento de 2 metros, eu somo a tendência de 0 a 1 metro e a tendência de 1 metro até 2 metros. E eu calibro com uma régua de 0 a 1 metro, o zero da régua padrão de 1 metro vai ficar coincidente com o traço de 1, e depois a gente vai até o 2 da régua calibrar. Então, eu vou ter que somar dois trechos, duas calibrações independentes, uma tendência de 0 a 1 metro mais a tendência de 1 metro até 2. Então, obviamente, a incerteza não vai ser a mesma para 2 metros. A incerteza também não vai ser o dobro, que seria exagero. Ela vai ser o quê? Duas vezes o 0,26, né, ao quadrado, e a gente extrai a raiz. Então, a gente acha 0,37. Então, a incerteza para a tendência em 2 metros é de mais ou menos, né, teria uma tendência mais ou menos 0,37 milímetros de incerteza em 2 metros. Ok? Então, é basicamente isso, tá? Não tem mistério. Tem um exercíciozinho que eu coloquei que se baseia nisso, nesse finalzinho aí, que vocês vão tirar de letra, que não tem problema nenhum, que é esse aqui, tá? Esses aqui vocês também já trabalharam bastante, é só recordar. E esse aqui é o que é o mais cabeludinho, mais chatinho, mas é legal. Vocês vão ter que pensar mesmo, tirar conclusões. Não é coisa assim para fazer em 5 minutos. Então vocês vão levar um tempinho mesmo, é natural. Tá? Eu quero que vocês raciocinem em cima desse exercício. Tá? E me mandem, se possível, ainda hoje, até meia-noite, ou então, sei lá, se mais tardar, até amanhã. Mas tentem mandar hoje, porque significa que vocês estão aproveitando o tempo, já que vocês estão envolvidos aí com a disciplina, de fazer esses exercícios aí, tranquilamente. E mandem para mim. Já citei quem chegou depois, se alguém chegou depois. Eu tenho aqui o e-mail para envio, né, das respostas de vocês. Tá legal, gente? E a gente se vê na semana que vem, para correção de todos esses exercícios, revisão. A gente vai se ocupar basicamente de correção de exercícios, tirar dúvidas, porque o que eu tinha de apresentar em termos de conteúdo foi em cima de paquímetro, micrômetro, relógio comparador e régua, ou trena, né? Então a gente trabalhou o que a gente tinha um compromisso de trabalhar. Agora resta aproveitar para a gente tirar dúvidas, fazer exercícios, e é isso que eu estou propondo hoje. Tá bom? Oi, gente.
Oi, professor, tá ok.
Tá bom? Não é porque foi silêncio total. Aí eu espero que tenha ficado claro, mas não tem mistério, tá? Qualquer coisa vocês. Ficou dúvida? Tá bom. A gente tira a dúvida semana que vem. Mas eu gostaria imensamente que vocês tentassem ao máximo brincar com esses exercícios aí. Tá bom? Ok, gente? Então, me despeço aqui e a gente se vê na quinta-feira que vem.
Ótimo, professor. Bom descanso aí. Bom descanso a
Igualmente.
todos.
Igualmente. Trabalhe um pouquinho, descanse mais, um pouquinho mais tarde.
É já na esperança, né?
Tá bom, tá bom.